Boa tarde, senhoras senadoras, senhores senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a 14ª reunião da Comissão Especial do Impeachment, constituída nos termos do artigo 44 da Lei 1079/1950 e do artigo 380, inciso 2 do Regimento Interno, para proferir parecer sobre a denúncia número 1 de 2016, apresentada pelos cidadãos Hélio Pereira Bicudo, Miguel Rial Júnior e Janaína Conceição Pascoal, em desfavor da excelentíssima senhora Presidenta da República Dilma Vana Rousseff, por suposto crime de responsabilidade. Conforme convocação, a presente reunião destina-se à oitiva das seguintes testemunhas. 1. Primeira, Tiago Alves de Gouveia Lins Dutra. 2. Marcos Pereira Alcélio. 3. Esté Dweck. 4. Leonardo Rodrigo Albernaz. Antes de passarmos à oitiva das testemunhas, a presidência esclarece que os advogados da defesa da senhora Presidenta da República apresentaram, no prazo que havia sido estipulado, novo rol de testemunhas em substituição às testemunhas indeferidas por esta comissão na reunião do dia 8 de 6. Passa a palavra ao relator para pronunciar sobre o novo rol de testemunhas. Com a palavra o relator Antônio Anastasia.
Boa tarde, senhor presidente, senhora senadora, senhores senadores, senhores advogados, senhoras e senhores. Senhor presidente, conforme a solicitação dessa comissão, a defesa da senhora presidente encaminhou a listagem com 15 nomes de servidores ou ex-servidores e agentes públicos que teriam atuado em relação aos dois fatos que estão sob exame dessa comissão. Desse modo, eu solicito pelo deferimento dos nomes, mas solicitaria, com a aquiescência da comissão, a defesa da presidente que fizesse ainda durante essa reunião a identificação de quais são as testemunhas em relação a cada um dos decretos, porque o rol veio enumerado de 1 a 15, não identificado em relação a cada decreto. Então, é essa solicitação que gostaria de fazer. E ainda no requerimento existem duas outras solicitações. A primeira, o pedido de reconsideração quanto ao indeferimento da testemunha Luiz Carlos Bressa Pereira, e também que se aguardasse a decisão do recurso que a defesa apresenta no Supremo para o início da oitiva das testemunhas. Em relação a esses dois, o meu posicionamento, como já havia sido anteriormente, seria pela negativa, mas o deferimento dos outros nomes.
Você pediu inicialmente a palavra ao doutor José Eduardo para responder o questionamento
com o relator relativamente à identificação dos atos sobre os quais cada testemunha testemunhará. É apenas esclarecendo, em relação aos indeferimentos que Vossa Excelência manteve, já há recurso interposto ao Presidente do Supremo Tribunal Federal, razão pela qual eu acho que falece nesse momento qualquer outra situação que pudesse ser decidida por esta comissão.
A palavra, doutora Janaína.
Vou entrar. Perdão. Boa tarde a todos, senhor presidente, senhor relator, excelentíssimos senhores senadores, a defesa. Eu gostaria de reiterar manifestação já formulada na nossa reunião anterior, no seguinte sentido: a defesa apresentou resposta à acusação, se eu não estou equivocada, no dia 1º de junho, já rolando mais de 40 testemunhas. Houve uma sessão aqui em que Sua Excelência, o relator, deixou claro que não seria possível ouvir especialistas e deu a orientação de que o rol fosse ajustado, não com relação ao número, mas com relação à qualidade, digamos assim, à condição das testemunhas. Muito embora essa orientação tenha ficado bastante clara, no dia 6 de junho, a defesa apresenta uma nova petição, fazendo adequações ao rol, e insistindo na oitiva de 15 professores. Na última sessão, Sua Excelência, o relator, senador Anastasia, disse que não seria possível a oitiva dos professores e deu o prazo de 24 horas. Naquele momento, a acusação já se manifestou contrariamente a esse prazo, entendendo que a defesa não pode ficar sucessivamente adequando o rol. E nós apresentamos um recurso ao ministro Lewandowski no sentido de que aquelas 15 testemunhas deveriam simplesmente ser excluídas de maneira imediata, haja vista que o critério já tinha ficado claro. Então, a minha ponderação aqui, meu requerimento, é que este novo rol não seja aceito, porque a defesa já sabia do critério. E chamo atenção aqui para a situação de haver várias testemunhas que não têm a ver diretamente, Ministério da Educação, assuntos jurídicos da Casa Civil. Então, são testemunhas muito genéricas. Eu insisto no pleito de que a defesa não possa incluir esses 15 nomes, porque já teve oportunidade de adequar o rol e não o fez no momento oportuno. Lembrando que a possibilidade de ouvir essas 40 testemunhas já é uma benesse muito grande. Entendo que seja em nome do princípio da ampla defesa, mas o que, salvo melhor juízo, contraria a própria lei processual. Então, eu gostaria de solicitar que esses nomes não fossem recepcionados pela comissão.
Pela ordem, senhor presidente. Apenas para pela esclarecer. Ordem. Me parece, salvo melhor juízo, que essa questão já foi decidida na reunião passada. Mas é importante esclarecer. O número de testemunhas foi definido a partir do critério jurisprudencial da ação penal 470 e confirmada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, portanto, não há mais nenhuma discussão sobre isso. Em segundo lugar, quando nós apresentamos o relatório, nós apresentamos duas categorias situacionais diferentes de eventuais depoentes. O rol das testemunhas e o rol de especialistas, que nós entendemos poderiam ser ouvidos por essa comissão. Sua Excelência, o relator entendeu que nós não poderíamos ouvir especialistas, só testemunhas. Nesta forma, nós ajustamos o nosso rol de testemunhas dentro do prazo que foi estabelecido pelo senhor relator e entendemos que seria perfeitamente possível algumas pessoas que seriam ouvidas como especialistas fossem arroladas como testemunhas. Sua Excelência, o senhor relator entendeu que não seria o caso dessas pessoas que não teriam vinculação direta com os fatos serem ouvidas como testemunha, em que pese nós entendamos que as testemunhas pudessem ser ouvidas na condição de juristas que fizeram pareceres ou de economistas que têm apreciações firmadas sobre a situação em debate neste processo. Sua Excelência, o relator, então, determinou que no prazo de 24 horas nós fizemos a apresentação do rol. Não houve recurso em relação a isso, ao que me consta, se já está com o presidente Lewandowski, que decidirá melhor a matéria. Diante desse contexto, nós, no prazo, apresentamos o rol de testemunhas e concordamos que faremos a especificação por decreto daquelas que foram apresentadas. Quero salientar, é importante ter claro, que Sua Excelência o relator fixou como critério que as testemunhas devam ter participado do iter procedimental da elaboração dos atos. E todas essas testemunhas participaram. Talvez a acusação não saiba, os atos percorrem vários órgãos do mundo administrativo. E a Casa Civil, por exemplo, é onde tem a unidade jurídica, para melhor esclarecer, que dá o parecer final para todos os atos que a senhora Presidente da República assina. Portanto, esta assessoria jurídica, essa assessoria técnica da Casa Civil emite juízo de valor sobre todos os atos, razão pela qual nos parece absolutamente adequado que profissionais que atuam nesta área, que emitiram pareceres ou avaliações acerca desses decretos, sejam ouvidos como testemunha dentro do critério do senhor relator. Claro que se eventualmente nosso recurso for aceito por Sua Excelência o presidente do Supremo Tribunal Federal, nós então faremos novamente a adequação a partir da decisão que for prolatada por esta autoridade. É o esclarecimento que tinha a prestar, senhor presidente.
Dá a palavra a você. Com a palavra o relator, senador Antônio Anastasia.
Muito obrigado, senhor presidente. Em resposta à nobre denunciante, doutora Janaína, com todo respeito, me parece que, de fato, nesse momento, a lista que foi arrolada de testemunhas apresentadas pela defesa, de fato, todas as autoridades têm relação, porque ou são de ministérios que demandaram eventualmente os recursos, ou são de técnicos gestores que, em tese, também não posso afirmar, mas que aparentemente participaram do processo. O critério que foi adotado pela relatoria foi, de fato, ficar firme na tese de que as testemunhas têm que ser aquelas que têm contribuição sobre os fatos, contribuições fáticas sobre o ocorrido, sobre o procedimento em si, quer das ditas pedaladas, quer dos decretos. Então, desse modo, pareceu-me que agora esse rol está escoimado daquele vício que me pareceu, e que houve a quiescência da comissão, que impediria. Agora, evidentemente, tanto a decisão por um lado como por outro, aparentemente está sob recurso do senhor presidente Lewandowski, que devemos aguardar a decisão de Sua Excelência. Mas para, inclusive, dar prosseguimento, e já temos as próprias sessões enquanto os recursos não são julgados, já que não tem efeito suspensivo, havendo agora, como o doutor Zé Eduardo acaba de concordar, ele vai identificar durante essa reunião para quais decretos se encaixa cada um desse rol, nós já poderemos dar prosseguimento enquanto aguardamos a decisão do eminente ministro Lewandowski.
Em votação, as senhoras e senhores senadores que concordam com o relator permaneçam como se encontram. Aprovada a manifestação do relator, a presidência estabelecerá dia e hora para oitiva das testemunhas arroladas.
Senhor presidente, a questão de ordem.
Questão de ordem, senador.
Com base no artigo 403 do Regimento Interno do Senado Federal, do artigo 5º, inciso 55 da nossa Constituição Federal, nós estamos falando aqui da questão central para a gente, que é o cerceamento do direito de defesa. Infelizmente, essa comissão, aqui na semana passada, tomou uma decisão escandalosa, que é impedir o direito de defesa da perícia. Nós só temos uma forma aqui de provar que não há crime de responsabilidade, que é tendo perícia. No caso do Plano Safra, não tem nem autoria por parte da Presidência da República. Mas, pois bem, nós tínhamos a prova pericial e a prova testemunhal. A prova pericial tiraram. Nós recorremos ao Supremo e eu espero que o presidente Ricardo Lewandowski corrija isso que aconteceu aqui na semana passada. Mas em relação à prova testemunhal, nós estamos com um problema, senhor presidente. Na reunião passada, era constrangedor você ver que testemunhas não tinham prazo, não conseguiam dar respostas, porque não conseguiam fazer em 3 minutos. Então, eu apresento essa questão de ordem sobre o tempo para as testemunhas. Não pode haver uma limitação de tempo de 3 minutos para testemunha. Então, eu faço essa questão de ordem para que o tempo das testemunhas sejam liberados. Não tem esse limite, porque, às vezes, um senador faz 10 perguntas em 3 minutos. E é impossível. Eu volto a apelar porque essa é a única prova que nós temos, a prova testemunhal. A outra da perícia, a maioria dessa comissão já nos tirou. Então eu faço essa questão de ordem.
Para contraditar, senhor presidente.
Para contraditar, senador José Medeiros.
Senhor presidente, eu sinto que tem sido constante e talvez até estratégia de defesa trazer sempre na reunião seguinte à tona novamente temas que já foram decididos. Trazer questão de ordem sobre temas que a comissão já deliberou. Essa questão de tempo, Vossa Excelência colocou, já foi definida, inclusive, naquela reunião. A segunda coisa, a perícia. Senhor presidente, já foi definido. Segundo, esses fatos que estamos analisando, nem a defesa nega. Os fatos são públicos, notórios. É como se a Samarco viesse pedir perícia para ver se houve derramamento naquela barreira, se houve estouro de barreira. Olha, foi esparramado, está no mar adentro, está claro para todos. Pedir essa história de perícia é simplesmente a estratégia de defesa que tem sido o quê? Procrastinar, levar para frente. O tempo todo está muito claro isso. Nós precisamos ficar atentos, porque senão nós vamos delongar isso aqui. As pessoas que nos assistem, eu vejo a manifestação nas redes sociais, já estão irritadas com esse tipo de coisa. E pedem, inclusive, que a gente possa fazer esse contraponto. Então, em nome da celeridade dos trabalhos, do bom andamento processual, espero que Vossa Excelência não acate essa questão de ordem.
Pela ordem, senhor presidente, pela defesa, sobre a questão de ordem.
Pela ordem de defesa.
Senhor presidente, uma ponderação. Até agora tinham sido ouvidos testemunhas da acusação e do juízo. Não foram ainda ouvidas testemunhas da defesa. Eu pessoalmente acredito, e quero fazer uma ponderação à Vossa Excelência, que o estabelecimento de prazo para perguntas talvez ainda tenha alguma razão de ser. Mas um prazo para respostas, considerando que as testemunhas não têm interesse em procrastinar, em tumultuar o processo, me parece que às vezes pode ser claramente cerceador do universo perguntado. Então, indago se não seria interessante que, em cada caso, a juiz do presidente, que tem se mostrado muito comedido, pudesse, se a testemunha se alonga demais, ela interrompe. Caso contrário, não. Então, talvez a fixação do tempo, uma vez que já foi decisão dessa comissão em relação às testemunhas, à defesa, à acusação, mas na resposta, indago se não seria interessante se deixar o tempo livre para aquele que testemunha, a critério do senhor presidente, podendo interromper ou obstar a continuidade da resposta na eventualidade de se mostrar uma prolixidade excessiva ou irrazoável por parte do depoente.
Preparando.